Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Mateus capítulo 22. Versículo 31, Mateus capítulo 22, versículo 31. Lê? Lê, Renato, por favor.
E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina.
Continua.
E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina.
Continua, 34.
E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Amém. Então, ele falou, e Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É, alguém pergunta para ele, um dos discípulos, um dos doutores da lei, que qual era o grande mandamento, qual era o maior mandamento, o que é mais importante fazer para Deus? O que é mais importante? O mandamento maior significa aquilo que é em primeiro lugar. Mais importante de tudo é que a pessoa ame a Deus. Não é? Nós falamos esses dias que Deus criou o homem, criou o mundo, criou a terra. Criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem toda essa riqueza, toda essa coisa maravilhosa que é a terra. E colocou nela o homem, ele criou o homem especialmente para habitar a terra. E a terra para ser habitada pelo homem. O homem perde essa fortuna, né? O homem perde essa riqueza toda para uma outra espécie que não era o homem. O homem perdeu e se tornou um escravo dessa outra espécie. Quer dizer, nós estamos hoje na terra, escravos de uma outra espécie, que hoje manda, que hoje governa. Pelo menos isso é o Evangelho. É isso que o Evangelho aponta, mostra. E o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus quer fazer? É o plano de Deus, é tomar de novo, pegar de novo a terra. Não de qualquer forma, não agressivamente, não violentamente, mas pegar a terra e devolver para o homem. É isso. Mas para ele devolver a terra para o homem tem que... Ele não vai pegar a terra e devolver para o homem se o homem não quiser, né? Então ele vai devolver a terra para nós. O plano de Deus é esse, o propósito de Deus é esse. Devolver a terra para o homem. Vocês estão vendo? Se não estiverem vendo isso, não tem como, não tem maneira de converter. Se nós não estivermos vendo as coisas, observando as coisas, nós não temos como nós convertermos, não. Né? Então, a terra está sendo destruída, a terra está se tornando um lugar, a terra está se tornando um lugar impróprio para a habitação do homem. Aquilo que Deus criou só para o homem está se tornando um lugar impróprio para o homem. O que nós vamos fazer? Se a terra não servir mais para nós morarmos, se a terra não servir mais para a habitação do homem, o que nós vamos fazer? Já chega a morte, né? Já chega a morte, que nos tira a esperança. A gente trabalha, arruma, organiza, cria família, constitui, né? Constitui a família, arruma as coisas, etc, etc, mas depois morre. Tudo isso, nós temos que pensar, tudo isso nós temos. Será que nós viemos ao mundo? Para quê? Aí se arruma tudo a hora que seria o ideal para a gente viver, né? Mais velho, mais experiente, mais etc, tal, boa, aí morre. Então para pensar. Deus criou, arrumou, criou o homem, botou na terra e etc. Deu a ele todas as condições de vida. O homem perdeu isso. O que está acontecendo agora? Deus está recuperando o homem. Primeiro tem que recuperar o homem, para depois devolver a terra para o homem. Romanos capítulo 8, você está lá, né? A natureza espera, está esperando isso. Os rios, as matas, as florestas, as coisas, a terra de modo geral, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a natureza, ela já não está suportando mais. Deus vai se devolver a terra para o homem. Mas para devolver a terra para o homem, é preciso que ele recupere o homem. Que é o novo homem. Né? O homem, o novo homem. Haverá um novo mundo, um novo céu, uma nova terra e um novo homem. Uma nova pessoa. Né? Uma nova criatura. E Deus então devolve a terra para o homem. E aí volta a normalidade. Porque hoje não está normal. Mas se você não enxergar isso, né? Se você não enxergar isso, por isso que Jesus chega aqui e ele fala assim, acerca da ressurreição, não tendes lido que Deus o declarou dizendo, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O que, que ele quis dizer com isso? Quando Jesus veio, ele veio, falou coisas assim interessantes, para que nós pensássemos, meditássemos nisso. O que, que significa? Se nós não pararmos para pensar, nós não vamos entender o plano de Deus. E se nós não entendemos o plano de Deus, nós não entendemos o propósito de Deus, o que é que nós vamos ficar fazendo, gente? Como que nós vamos converter? A quê? Para quê? Então, o que que Deus quis dizer? O que que Jesus quis dizer aqui? Eu não sou Deus, Deus, está escrito, olha, Deus, não é Deus de mortos, mas dos vivos. Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. O que, que ele quis dizer com isso, Fábio? Fabrício? Amém. O que, que ele quis dizer com isso, Adriano? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O que eu quis dizer? Hein, Zacarias? Fernanda? Zeca? Fernando, o que, que ele quis dizer? Deus não é Deus de mortos. Deus, ora, Deus não é Deus de mortos. Não é Deus dos mortos, mas é dos vivos. O que ele quis dizer com isso? Hã?
Olhando para mim com essa cara de que eu
estou
falando bobagem?
É, não. Não está falando, não. Está falando certinho. Mas, olha, para não apertar, mas é, a Rose está na direção. Ela está na direção. Pode não saber às vezes explicar, né, Rose? Mas, quando Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comer, você morre. Aí, um comeu, Eva comeu e morreu. Passou para Adão, Adão comeu também e morreu. E esse problema foi passando, esse mal foi passando até que todos morreram, né? Porque o problema foi passando um por outro, até que todos morreram. Então, Deus deixou de ser Deus do homem. Deus deixou de ser Deus do homem a partir do momento em que o homem morreu. Porque o que que significa essa morte? Essa morte significa que a pessoa, ela abandonou Deus e se juntou, né, e se uniu. Quando você une, é como se fosse um casamento. Ele se uniu, o homem se uniu à árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornou um com ela. O homem se uniu à árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornou um com ela. Primeiro foi Eva, depois foi Adão, e assim foi. E o problema passou para todo mundo. Logo todos morreram. Logo todos morreram. Amém? Aí Jesus vem e fala o seguinte: olha, eu vim para que vocês vivam. Eu vim para que vocês tenham vida. E aí então acontece o novo nascimento. Aí acontece quando você é a ressurreição, né? Ressurretos dentre os mortos. Ressurreto, aquela música. Ressurreto dentre os mortos. Conhece, Toninho? Como é que conhece? Ressurreto dentre os mortos, Senhor. Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará. Então, ressurreto dentre os mortos. A primeira pessoa que morreu e reviveu foi Cristo. E todo aquele que crê em Jesus, foi por isso que Jesus falou para Nicodemo: tem que nascer de novo. Esse novo nascimento, então, enquanto a pessoa não nascer de novo, quem é o Deus dele? O diabo. O Deus, o dono, o Senhor, quem manda. Quem é o Deus, quem é o Senhor, quem é o dono? É esse que conquistou a gente, que ganhou a gente lá. E ganhou da maneira correta. Foi e pronto. Né? Não foi, ele não estuprou. Ele conquistou, ele ganhou. Não foi um negócio. Não foi um negócio assim, agressivo. Mas o que você precisa entender é o seguinte: é que se você não nascer de novo, quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Mas, gente, é ruim para quem prega. É muito ruim para a gente ensinar isso. É muito ruim. É horrível. Mas ali está o que é escrito: Deus não é Deus dos mortos. Ele deixou de ser Deus do homem. Amém? Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não seria Deus dele. Então, Cristo ressuscitou, é a primícia, é o primeiro dentre os mortos. Aí nós, que nascemos de novo, né, nós vamos dormir na esperança da ressurreição. Quando, na primeira ressurreição, aí ressuscitarão aqueles que estavam vivos, ou seja, que nasceram de novo durante a sua vida. Expliquei, tá? Eu expliquei direitinho? Será que eu expliquei? Deu para entender? Nunes, o Nunes que é o mais corajoso, leva o microfone lá para o mundo. Então, gente, ó, de um modo geral, a Terra, ela já é no maligno. De um modo geral, a Terra não pertence, ela não está no poder de Deus. E é por isso que as coisas são feitas assim. Cada um faz do jeito que quer, e etc. Porque a Terra não está no poder de Deus. Ela está se acabando, ela está sendo destruída. E nós estamos assim, precisamos apressar, como foi falado esses dias, apressar o reino de Deus. Senhor, está difícil, está ficando difícil. Vem, vem logo. Porque o reino de Deus, hoje, não é sobre os mortos. Ele não pode reinar todo mundo. Ele só vai reinar o Shekinah. Por quê? O Shekinah nasceu de novo. Você percebe? Pelo comportamento, pelo jeito, etc. Pelo fruto, você conhece a árvore. O Shekinah nasceu de novo, né? O Josias nasceu de novo. Amém, Josias. O Ramiro nasceu de novo. A Mils nasceu de novo. Nasceu? Não? Nasceu não? Amém? Então, hoje, isso é que ele está falando. Ele não é Deus de qualquer um. Ele não é Deus de qualquer um, não. Deus significa dono, senhor. Né? E ele só será o meu Deus, o meu Senhor, se eu estiver vivo. Amém? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso estar vivo para que ele possa ser o meu Deus. Ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão está vivo. Ele é Deus de Isaac. Por quê? Porque Isaac está vivo. Ele é Deus de Elias, porque Elias está vivo. Só está esperando a ressurreição. Então ele é Deus do Sirei. Porque já ficou provado, já por várias, pelo menos, há uma esperança muito grande nossa de que o Sirei vai ser. Que vai, ele está no seio de Abraão, a Carla e outros estão no seio de Abraão esperando a ressurreição. Amém? Essas pessoas, mesmo que tenham morrido, vivem. Por isso que ele falou, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas eu quero entender, eu quero ficar bem claro aqui agora, que Deus só será seu Deus, ele só será seu Senhor, se você estiver vivo. Fala, Dom.
Igual o senhor falou no... Igual o senhor falou no começo aí, que é difícil demais para explicar isso aí. É difícil mesmo, porque se o senhor for explicar em outro lugar, capaz que o senhor joga pedra no senhor. É difícil saber, a gente entender que a gente está morto. Como que a gente vai entender um negócio desse?
Pois é. Mas aí, o que é que nos torna vivos? Vamos ver aqui agora, daqui para frente, talvez você mesmo julga, cada um vai julgar. Será que eu ainda estou morto? Ou eu vivo? Será que eu ainda estou morto? Ou eu vivo? O certo é que, se eu ainda estiver morto, ainda tenho chance de eu viver. Todo aquele que crê em mim, viverá. Amém? Eu vim para que vocês tenham vida. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que Ele seja o Deus de todos nós. Só que Ele não pode ser seu Deus, estando você morto em seus delitos e pecados. Se você ainda estiver, ainda, se você ainda tem o Satanás como seu, ele não vai pegar e tirar Satanás lá na marra, não. Ele não vai tirar Satanás no trono da sua vida. Ele não vai pegar lá e entrar e tirar Satanás, não. Ele estou à porta e bato. É para quem quer. Quem quer. Né? Aí vamos à música, vamos à música. O louvor. Entra na minha vida. Entra na minha. Entra na minha casa, na minha vida. Amém? Eu é que tenho que abrir a porta. Ele não vai de forma. O Satanás entrou pela porta. Ele vai pular o muro, ele vai entrar. Não. Ele entra no aprisco das ovelhas pela porta. Ele entra na sua vida, na sua casa, pela porta. Então cabe a você, Senhor, eu entendi, eu não quero mais, eu me converti ao Senhor. Seja o Senhor o meu Deus. Amém? Reina sobre mim, Senhor. Eu tenho o direito de escolher? O Senhor está me dando esse direito de escolher? Eu coloco diante de você o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção, a maldição. Se eu tenho o direito de escolher, eu escolhi Jesus. Eu escolhi a bênção, eu escolhi Deus. O Senhor é o meu Deus, eu não tenho outro Deus. Esses dias eu orei assim, Senhor, eu não tenho outro Deus. Se o Senhor não for o meu Deus, eu vou ficar sem Deus. Porque o meu Deus é o Senhor. O Deus da igreja, o Senhor nosso, chama-se Jesus Cristo. Amém? Agora, será que Ele é o seu Deus? Será que Ele é realmente o seu Deus? O que que precisa? Aí ele fala aqui, ó. Alguém chega e pergunta para ele, né, qual é o mandamento da lei? O senhor está falando aí disso, tal, etc. Que Deus não é Deus de morte, tal, etc. Aí jogaram essa para poder tentar. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, metida aberta, interrogou para experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse, amarás o Senhor, teu Deus. É, ué. Cada um ama o seu Deus. Amarás o Senhor, teu Deus. Se for Deus, se for eu, você me ama. Eu sou o seu Deus, então você me ama. Agora, se for Satanás, ama. Pode amar o Satanás, você escolheu. Se o seu Deus é o dinheiro, ame-o. Se o seu Deus for quem for, ame-o. Mas se for eu, que coisa inteligente. Que maneira inteligente que Deus fez. Ama o seu Deus. Você não é obrigado a amar o meu Deus, não. Você é obrigado a amar o seu. O meu, amo eu. E você? Ame o seu. Não é uma forma inteligente? Ué, quem quiser escolher que fique para lá, mas é como se Jesus estivesse morto, então não fica me enchendo o saco, não. Mãe. Por acaso você não escolheu? Ué. Ame o Deus que você tem. Né? Ele, Jesus, amava o dele. Então ele fala aqui, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se for eu quero ver. Mostra para mim que você me ama. Mostra para mim que você realmente me quer bem. Sou eu o seu Deus? Né? O povo amava um Deus desconhecido. O povo amava. Lá na Grécia tinha outros deuses. Então, gente, quem é o seu Deus? Né? Muito pouca gente na Terra tem Jesus Cristo como seu Deus. Muito pouca gente. Mas muito pouca gente, talvez, pode contar nos dedos, que tem na Terra Jesus Cristo como seu Deus. Amém? Olha, se você botar aí numa escala de 1 para 1000, acho que ele não pega 10. Muita gente acredita. A LBV, esses povos espíritas, que Jesus é um espírito iluminado, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus é gente boa, que Jesus aprendeu lá com a maçonaria, que Jesus é isso ou é aquilo, o menino Jesus. Aí coloca a criatura na frente do Criador, coloca a criatura na frente do Criador. Gente, muito poucas pessoas nessa terra têm Jesus Cristo como seu Deus. Se você ama o Deus desconhecido, problema seu. É isso que Jesus estava querendo aqui dizer. Mas se eu sou o teu Deus, e ele deixou aqui bem claro que ele era Deus, que ele era Deus. Continua, versículo 41.
E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo.
Lê de novo. E estando
reunidos fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi.
Então, o que Jesus queria saber dos fariseus? E estando reunidos os fariseus, Jesus interrogou os fariseus. O que Jesus queria saber dos fariseus? Né, o microfone traz... Está aí? Lucas.
O que Jesus achava, que eles achavam de Jesus? Quem era Jesus?
Isso. E para você, quem é Jesus?
Jesus é o Deus.
É?
Deus.
Tem certeza?
Absoluta.
E para você, Gustavo? Você acha que Jesus é? Para você é o quê? Você já descobriu alguma coisa ou não? O que ele é para você? Mesmo? Então fala. Para Lucilda. Então Jesus estava ali explicando, né? Disse-lhes ele, né? Quando as pessoas chegaram, que pensais vós do Cristo? Do Cristo. Eu não estava dizendo ali que ele era o Cristo. Ele não estava dizendo que ele era Deus. Porque a pessoa precisa descobrir. A pessoa precisa. Eu não posso chegar aqui e obrigar você, botar o Cristo aqui em cima, né, criar uma imagem dele e falar, agora você é obrigado a, igual o rei fez lá no, com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, criaram aquela imagem e quando tocasse a trombeta, eles tinham que prostrar diante na direção da imagem. E eles não quiseram. Não, nós servimos a Deus. Naquele tempo, Deus era desconhecido. Com a vinda de Cristo, o Cristo significa, né, Deus entre nós. Então, com a vinda de Cristo, Deus deixou de ser desconhecido e passou a ser conhecido. O apóstolo Paulo chega e fala, ó, o Deus que vocês não conhecem, eu conheço. O Deus estava ali. Então Jesus disse assim, ó, como é então que Davi disse, né? E chama Senhor dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, disse Deus ao meu Senhor. O Senhor, ele era Senhor de Davi. O mesmo Senhor nosso era Senhor de Davi, era Senhor de Abraão. Quem era o Senhor de Abraão? Jeová, Deus. E ele falou, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aonde que Jesus está hoje? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Onde que Jesus está hoje? À direita, sentado, esperando o quê? Gente, isso é uma figura, ele não está lá, sentadão lá não. Viu? É uma figura. É uma figura para você entender que Deus está esperando. Quem são os amigos de Deus? Aquele que se converte a ele, se torna amigo. Eu não vos chamo mais servo, sim amigo. Inimigos é aquele que é contra ele. Aqueles que são contra, são inimigos. Inimigos de Deus, inimigos de Cristo. Quem são os amigos? Os que nasceram de novo. Né? Os que acreditam nele. Os que querem ele como Deus. Escolhe agora quem é que vai ser o seu Deus. E você se torna amigo dele. Quem não quiser, vai permanecer inimigo. E o inimigo? Vai ficar como cinza debaixo dos pés da gente. Se tornarão cinza debaixo dos nossos pés. Os inimigos. Os que não alcançarem. Os que não conseguiram. Essa aproximação de Deus. Mais ou menos por aí. Não sei se eu dou conta de explicar mais, não. Eu acho que eu não sou capaz de explicar melhor, não. Mas está escrito aqui. Amém? João 14. João 14. versículo 6.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
João é 6, 14. Aliás, 14, né? Só um minutinho, filho. É 14. Lê de novo, por favor.
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
Então, o que quer dizer isso? Que quem conhece? É. Quem conhece Jesus? Conhece. E quem não conhece Jesus? Pode ter Deus, só que não é Jesus. Pode ter outro Deus. Dentre eles, o próprio, né? O Deus desse mundo, o Deus desse século, o Deus desse mundo, o Deus desse século. Pode muito bem o Deus desse mundo, o Deus desse século, ser o nosso Deus. Ou será que Jesus Cristo é o nosso Deus? Amém? Amém, gente? Eu acho isso tremendo. Sabe, eu acho assim que não é uma coisa obrigada, não é uma coisa forçada. E o que tem o Deus desse século ser o nosso Deus? E daí, que coisa mais boa? Uai, não? Ele faz tudo o que o homem quer, ele agrada o homem em tudo, ele faz tudo o que o homem quer, o Deus desse século, o Deus desse mundo. Ele não persegue o homem, não, ele gosta do homem demais da conta, ele faz tudo o que o homem quer. Amém? Ter Cristo como Deus não é fácil, não, gente. É, ué. O que tem? Que mal tem se eu escolhi o Deus desse século? Não? Ele faz tudo que eu quero. Agora, quem escolheu Jesus Cristo? Pensa bem. Quem sabe está na hora de trocar. Quem escolheu Jesus Cristo como Senhor? Não é? Vou repetir. O Deus desse século, o Deus deste mundo, faz tudo o que a gente quer. Tudo. Claro que nós vamos gostar dele, ué. Claro que a gente vai gostar dele. Mas por que não? Não é, Nath? Mas quem escolheu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus? É, sabe que quem escolheu Jesus como seu Deus, como seu Senhor, deixou um caminho largo, espaçoso, escolheu um caminho estreito, deixou a vida, deixou esta vida, deixou esta vida, está disposto a perder essa vida, na esperança de uma vida eterna, na esperança de uma nova vida. Quem escolheu Jesus Cristo, né, vive para Ele. Deixou de viver para o mundo. Deixou de viver para o mundo. Deixou de viver para a sua barriga, o seu ventre. Passou a viver para Ele. Amém? Renunciou a si mesmo. Tudo na esperança daquilo que Ele prometeu. Confiou nele, acreditou nele, vive para Ele, vive para Ele. Né? Ele ama o Deus dele, Ele ama o Deus dele, Ele dá a vida dele para o Deus dele. Todo mundo faz assim, todo mundo ama o seu. Se o seu Deus for a sua barriga, você faz tudo. Se o seu Deus for ser você mesmo, você faz tudo. Todas as pessoas, ela tem o seu Deus. E ela vive para o seu Deus. Por isso que ele falou, amarás o Senhor, teu Deus. Se sou eu, então me ama. Amém? Então, gente, muitas vezes nós estamos fazendo determinadas coisas, nós estamos dando a vida por determinadas coisas, é porque ali é a idolatria, ali está o nosso Senhor, ali está o nosso Deus. Ali está o nosso amor, a nossa vida, nosso amor, nós estamos ali, nós fazemos tudo ali. Quem vive para Jesus Cristo, que tem Deus, quem Jesus Cristo como Deus, como Senhor, né? Faz para Ele, procura saber e assim por diante. Amém? Você queria falar, Humbertinho?
Se a gente observar bem, acho que esse é o nosso maior problema. Porque quando Jesus teve aquela conversa ali com aquele jovem rico, em que ele falou, você observa tudo, mas vai e vende tudo e dá aos pobres. Se você colocar, eu me coloco na mesma situação. Né? E até a gente pode colocar no geral. Porque a gente sabe que a gente precisa perder tudo para viver a vida do Filho de Deus. Para ser um Filho de Deus. Ontem...
Não é, na verdade, Humbertinho, não é que você precisa perder. Não é que você precisa perder. Se você não é capaz de dar um palito de fósforo, obrigado, não vai resolver nada.
Não, quanto, entendeu? A isso, quanto assim, a isso eu entendi.
Não é que a gente precisa perder. Deus falou, olha o seguinte. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa... Vende tudo e dá para os pobres. Aí, se eu quiser 100%, eu vou vender tudo e dar para os pobres. Ele garante que eu vou ser muito mais feliz se eu fizer isso. Mas se eu não conseguir vender tudo e dar para os pobres, para ser 100% do jeito que ele quer, eu posso fazer isso, por exemplo, 40%, 30%. Se eu fizer 30%, eu vou ser 30%, né, eu vou, a minha felicidade, o meu prazer, 30%, é proporcional.
Quanto a isso, eu compreendi o que eu quero dizer assim. É que nós, pelo medo de perder algo ou alguma coisa, é que nós, às vezes, não fazemos os 30%.
É.
A vontade eu tenho.
Pois é. Então, para a gente não prolongar a discussão, é o seguinte: você faz na medida que você ama. Quem ama muito, faz muito. Quem não ama, vai ficar só na conversa. Vai ficar só na conversa. Aquele que me ama, faz. Quem não me ama, não faz. Pronto, acabou. E também não tem discussão. Não tem briga. Como é que eu vou dizer? É mesmo quando você obriga uma pessoa a gostar de você? Você obriga uma pessoa a te amar? Não tem discussão. Por que que não faz? Porque não ama. E daí? E daí? Aí a pessoa vai vender tudo que tem, dá para os pobres na marra? Nossa, ela dá num dia, no outro dia ela fica, dá um tiro na cabeça. É, ué, ela vai pegar e vai fazer uma coisa na marra. No outro dia ela está querendo morrer, ué. Né? Vai entrar na justiça. Como vai? Aí não teve aí? Pessoas foram pressionadas a fazer as coisas, dar tudo que tinha, pôr na fogueira, e depois não era realmente, não era vontade, não era amor, não era nada, era negócio. E quando não teve retorno, entrou na justiça e ganharam. É, ganharam. Amém, gente? Então, ó, não dá nada para os pobres, não. Larga ser besta, não dá nada, não. Viu? Deixa, quando você tiver consciência que você amar realmente a Deus, senão você vai se arrepender. Vai se arrepender. Eu já vi muita gente fazer essas coisas sem amar a Deus, e depois reclamam, Amém? Amém. Onde nós estamos aqui? Versículo 6. Continua, filha, por favor. 6, 7, 8.
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto.
Então eu, vocês estão vendo, o Pai. Eu sou o Pai. Agora, ficou bem claro aqui uma coisa. O caminho para mim chegar até Deus. Ficou bem claro isso. O caminho para mim chegar até Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Ele falou, quando você conhecer a mim, você conhece Deus. Então, é impossível. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível você conhecer a Deus sem antes conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Como que a gente conhece Jesus? Como que nós vamos conhecer Jesus? Versículo na frente aí, versículo 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
Repete.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Agora mesmo nós não falamos. Ama o seu Deus. E se eu escolhi Jesus, e se eu decidi Eu vou amar o meu Deus, que é Jesus Cristo. O que eu vou provar para Ele que eu amo? De que maneira? Eu quero saber, eu quero conhecer o meu Deus. Eu vou atrás dos mandamentos, eu vou atrás do pensamento dEle, eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero saber o que Ele pensa, o que Ele faz, quem Ele é. Não, Ele não vai ser para mim um Deus desconhecido. E na medida que eu vou conhecendo, que eu vou me inteirando dos seus mandamentos, do jeito, eu vou porque eu posso, na medida que eu conheço Jesus, eu posso discordar dEle. Amém? Vai passando os dias, de repente eu posso discordar dEle. O dia que eu discordá-lo, aliás, eu discordar dEle, Ele deixa de ser meu amigo. Eu passo a ser inimigo dEle, eu discordo dEle. Eu não estou de acordo com Ele, eu vou passar para o outro lado. O que me faz permanecer ao lado dEle é porque eu estou de acordo com Ele. Então Ele fala, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Eu não entendo vocês me chamam de Senhor. Quer que eu seja o seu Deus, etc. Mas não concorda comigo? Então você é meu inimigo. Amém, gente? Então, como é que nós vamos provar que Ele é o nosso Senhor? Que nós estamos de acordo com Ele. Nós estamos de acordo com Ele. E nós fazemos. Por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Deus manda, Deus não pede. É mandamento. Aí você não faz o que Ele manda. Você não concorda com Ele. Então Ele não é o seu Deus. Então você é inimigo dEle. Você não faz o que Ele... Você não concorda com Ele. Então como agora nós falamos agora mesmo. Vende tudo e dá para os pobres. Eu tenho isso na cabeça. Você põe isso na cabeça. Ó, o ideal para mim é... É dar para os pobres. Não? O ideal para mim é que eu deixe de ser avarento, é que eu deixe de ser mesquinho, egoísta, e que eu reparta o que eu dê as coisas. Por quê? Porque Deus mandou, o meu Deus. Uai, se eu discordo disso, eu discordo dele. Então eu não sou amigo dele, eu sou inimigo. Amém? Ele falou, faz o bem, não se canse. Você vai fazer o bem, cuidado, olha, esforça, faz o bem a vida inteira. Aí de repente eu vou dizer para ele, Senhor, eu me cansei, eu não vou fazer mais. Não. Eu me tornei inimigo. Eu não concordo. Então, gente, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Deus? Quem é que manda em nós? É Jesus Cristo? Então, faz o que Ele manda. Faz o que Ele manda. Amém? Se ainda você não consegue, ou ainda você não... Então, insista, pede, Senhor, me ajuda, Senhor. Olha, Senhor, Eu não estou conseguindo, não estou sendo capaz, etc. Né? Muda meu coração, dá um jeito, porque eu estou ficando sem Deus, porque eu não quero outro Deus. E o Senhor, eu não sou capaz. Eu não quero outro, eu quero o Senhor, mas o Senhor eu não dou conta de obedecer. Como é que ele pode ser o nosso Deus se nós não obedecemos? Ele manda você fazer uma coisa, você faz outra. Ele ensina você a fazer uma coisa, você faz diferente. Então ele não é o seu Deus. Para mim andar em qualquer caminho, para mim escolher qualquer coisa, e depois falar que ele é o meu Deus. Amém, gente? É assim. Quem é o seu Deus, Théo? Hã? Por enquanto está sendo você mesmo. Você não quer ele, não? Você não está querendo Jesus, não? Hã? E o hotel, o outro? Também? Rebeca? Amém, né, gente? Deu para entender? Alguém quer falar qualquer coisa? Quer dizer? A verdade é que é uma guerra muito grande. A verdade é que é uma disputa que existe no mundo espiritual. Existe uma disputa por nós. Alguém está lutando, pelejando por nós. Né? A terra... O diabo não acredita. Mas ele está vendo os seus dias acabando. Ele está vendo os seus dias acabando. E a palavra de Deus irá se cumprir. E a palavra de Deus irá se cumprir. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos, né, que Jesus Cristo é Deus e é que a palavra dele vai se cumprir. Procure saber o que ele pensou, o que ele falou. Amém? Acreditar em Deus. Confiar em Deus. Esperar em Deus. Não é fácil, não. Talvez fosse mais fácil num Deus desconhecido. Mas num Deus que veio à Terra, um Deus que se manifestou, um Deus que deixou bem claro, escreveu direitinho aí o que ele quer, o que ele não quer. Amém? Que disse, eu ponho diante de você o bem e o mal. Tá, é isso aí. Você quer saber o que você tem que fazer? Ponto, é isso aqui. O evangelho está resumido. O evangelho, a doutrina de Cristo, aquilo que você precisa fazer para se salvar, para se tornar amigo de Deus, está resumido em poucas palavras. Poucas palavras. Poucas, mas muito poucas palavras. Aquilo que eu preciso fazer. O evangelho, a doutrina. São poucas, poucas coisas. Amém? Vista por Paulo, por Pedro, por João, etc. Mas se você condensar tudo isso, são poucas as coisas que nós temos que observar. São poucas as coisas que nós temos que observar. Não são muitas, não. São poucas. Uma delas, importante demais, é: se você me ama, você vai me ter. Se você não me ama, não tem jeito, meu filho. É o marido querer ficar com a mulher que não ama ele. O marido ficar com a mulher que não ama. Aí ele vai... Vai ter confusão, mais cedo ou mais tarde vai ter confusão. O marido que obriga uma mulher a ficar dentro da casa ali, e você vai ter que me amar. Você vai ter que, mas que jeito? Ou tem jeito? Tem jeito? Quem já experimentou esse trem aí? Ah, não dá certo. Não vai dar certo. Amém? E quem ama realmente se esforça para agradar. Quem ama realmente se esforça para agradar, para fazer do jeito que quer. Amém? Quem ama está sempre querendo agradar. E quem não ama, esquece até o dia do aniversário. Quem não ama, entendeu? Esquece. Quem não ama. Não, esqueceu do dia do aniversário até que não prova, não. Né? Mas quem não ama, esquece até que tem casa. Quem não ama, esquece até que tem casa. É que a pessoa falou, né? Você esqueceu que você é casado? Eu falei, né? Esqueceu que você é casado? Eu lembrei, mas já era 3:30 da madrugada. Hora que eu lembrei. Então, quem esquece? Esquece da casa dele? Então, meu filho, eu acho que Deus falou com a gente o quê? Você me ama? Se você não me ama, aquele que me ama... Amém? Termina aí, filha. Você estava onde?
21.
Continua.
Disse-lhes Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
Volta, só o 24.
Quem me não ama, não guarda as minhas palavras.
Deixou bem claro. Quem ama, quem não ama, não guarda, acabou. Pronto. Aí a gente fica, às vezes, forçando a barra, né? Às vezes a gente fica forçando a barra, obrigando, forçando a barra, fazendo com que a pessoa, oh, você foi na reunião, você precisa vir na reunião, ó, não sei o quê, etc. Ó, eu não vi você na reunião, oh, meu Deus do céu, a pessoa não ama Deus. Você fica judiando com ela. Isso é ruindade. Muita ruindade. Para finalizar, João 15. 15. É 15, 13, 13 e 14. 13 e 14.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Aqui, não lembra o que eu falei agora mesmo? Se eu não faço o que ele manda, eu sou amigo? Inimigo. Os inimigos de Deus. Inimigos. E como tem inimigo? Como tem inimigo? Muitos, mas são muitos. O número de inimigos são muito maiores do que os amigos. Ninguém tem maior amor do que esse. Se eu amo, eu dou a vida pelos meus amigos. pelos amigos de Deus. Gente, se eu dou a vida pelos meus amigos, imagina por ele. Se eu dou a vida pela igreja, imagina por ele. Né? Aquele que me ama, dá. Não tem amor maior do que esse. Então, a gente percebe que às vezes a pessoa não ama Deus, porque não ama. Ele não ama nem os amigos. Nem os amigos aqui. Os amigos que ele está fazendo aí são os amigos dele, que é a igreja. Que é a igreja. A gente percebe, às vezes, a igreja separada, né? Você percebe a igreja longe, longe uns dos outros. Eles estão juntos, mas separados. Isso é uma prova de que nós não amamos nem a Deus, nem os nossos irmãos, que são amigos, que seriam amigos de Deus. O meu mandamento é este, eu mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Senhor, mas não, eu não amo o Senhor, como é que eu vou amar meu irmão? Eu não amo, nem o Senhor eu não amo. Versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o Senhor, o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, amigos. Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu passei para você, porque eu conheço você, porque eu acreditei em você, então eu vim e eu falei para vocês. Isso que Jesus quis dizer é o seguinte: eu sou seu amigo. Agora, se eu não quiser a amizade dele, não tem jeito. E eu provo para ele, amando, fazendo aquilo que ele me manda. Amém? Eu não sei se vocês entenderam, mas eu me esforcei para poder passar. Amém? Quem sabe o que tem que fazer e não faz, quem sabe o que tem que fazer e não faz, é que é, filho? É, não ama a Deus, né, filho? Quem sabe o que tem que fazer e não faz. Eu preciso mostrar para ele, dar um jeito de mostrar para ele que eu amo. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Olha, alguém deixou um sapatinho aqui, ó. Perdeu, alguém perdeu um sapatinho. Da Chile. Da Chile. Amém, Jesus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus. O Deus da igreja é o nosso Senhor. Se nós temos dificuldade, talvez não seja porque nós não o amamos. Talvez seja por falta de entendimento. Talvez seja por falta de compreensão. Eu prefiro acreditar que eu te amo. Eu prefiro acreditar que o Senhor é o meu Deus, e será sempre o meu Deus. Se eu não faço, se eu não tenho feito a tua vontade, né, se eu não tenho feito o que o Senhor quer que eu faça, talvez seja por falta de atenção, por falta de atenção. Mas eu espero que o Senhor me perdoe, que o Senhor dê mais tempo para nós, para a igreja, que nós iremos realizar um esforço maior. Se o reino do Senhor pode ser alcançado com esforço, nós vamos esforçar-nos. Procurando realmente, num mundo onde é difícil amar a Deus. O nosso Deus é. Qualquer. Com certeza iremos realizar esse esforço. Quem sabe conseguirmos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Começando, né, nessa insistência de amar. Amar uns aos outros. Querer bem. Ter misericórdia. Ter vontade de ajudar. Preocupar-nos uns com os outros. Sem esperar receber, sem esperar ser reconhecido, porque foi assim que o Senhor nos mandou, foi assim que o Senhor nos ensinou. Se Deus quiser, Pai, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Nosso Deus proverá. O nosso Deus provê. Te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Deus que desprezei, perdeu lugar.
Entendermos, né, que a verdadeira riqueza é Deus, que ao encontrar Deus, certamente nós não vamos precisar de mais nada. Então não nos importa realmente perder, se nós vamos encontrar Deus. Na verdade, Pai, o que está sendo oferecido a nós é algo de um valor, de uma riqueza sem tamanho. que mais iríamos precisar se nós tivéssemos realmente ser certos de que nós temos Deus, que nós achamos que nós o encontramos, que Ele está em nós, Ele está em nós. Foi dado por ele.
Quanto tempo esperei?
Deu a vida por nós, pelos seus amigos.
Pra você se arrepender. A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei.
Só a cruz pode ensinar.
pode ensinar. Ah, o homem ama.
Amém. A coisa mais preciosa
é
amar a Deus. Amar a Deus todo o coração, gostar de Deus, ter prazer em conhecê-lo, vê-lo, entendê-lo, traz para o homem o que falta, o que dá vida realmente ao homem, é Deus, realmente é. Eu vim para vocês terem vida. Realmente o homem, ele foi feito para Deus e Deus para o homem. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.